Começa agora. Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.
Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Eu sou Bruno Marum e está começando meio-dia e 20 no campus, aqui na sua Estação do Conhecimento. E estes são os destaques do programa de hoje. Diretoria do Cruzeiro confirma Marcelo Oliveira para 2015 e imprensa aponta Raposa favorita ao título da Libertadores do ano que vem. No Atlético, Daniel Nepomuceno é eleito presidente e anuncia a renovação de Levir e time treina para a última partida do ano. E ainda, Givanildo renova e comanda o América por mais um ano. Resta saber se na segunda ou na primeira divisão. Agora, no meio-dia 20 no campus, desta quinta-feira, 4 de dezembro de 2014, que está só começando. Fique ligado. E a gente começa o programa de hoje ao meio-dia e 21 com as informações do Atlético, que ontem teve um dia movimentado na sede de Lourdes, enquanto a equipe se prepara para encarar o Botafogo, adversário da última rodada do Brasileirão. As informações do Galo com o repórter Rafael Miguel.
Olá, ouvinte ligado no meio-dia e 20 no campus. O que já era certo, ontem foi confirmado. Daniel Nepomuceno foi eleito presidente do Atlético. Dos 429 conselheiros do clube, 266 compareceram às urnas. Sem oposição, não foi nem preciso a contagem dos votos para declarar o até então vice como novo mandatário do clube. Daniel Diniz Nepomuceno é natural de Belo Horizonte, tem 36 anos e se formou em Direito pelo Centro Universitário Newton Paiva e em Ciências Políticas pela Universidade de Barcelona. O novo presidente manterá a mesma estrutura nos cargos de direção do Galo. Rodolfo Groppen, diretor de gestão, Lázaro Cândido da Cunha, jurídico, Adriana Branco, executiva, Carlos Fabel, financeiro e Domênico Beren, comunicação. O vice de Nepomuceno, Emanuel Bravo Saramago, desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E como primeiro ato como presidente, Nepomuceno anunciou a renovação de contrato com o técnico Levir Cupi. O treinador teve seu vínculo prorrogado até o final de 2015. E após a eleição de Daniel Nepomuceno, o agora ex-presidente Alexandre Calil fez o seu discurso de despedida do clube e ao final foi agraciado pelo Conselho Deliberativo com o Galo de Prata, honraria máxima dada pelo Atlético. E para finalizar as notícias do Galo, a pena do atacante Diego Tardelli foi diminuída e o jogador está liberado para enfrentar o Botafogo. O atleta já havia cumprido 3 dos 4 jogos de suspensão impostos pelo STJD e depois atuou em 2 partidas sob efeito suspensivo. Com a pena reduzida para 3 jogos, Tardelli já pode entrar em campo. E amanhã o Atlético segue sua preparação na cidade do Galo para enfrentar o Botafogo no domingo. Repórter Rafael Miguel.
Valeu, valeu, Rafa. Agora meio-dia e 23. E Givanildo Oliveira continuará por mais um ano no América. O contrato foi renovado nesta quarta-feira, conforme anunciado pela diretoria do clube em comunicado oficial. Nesta Série B, o Givanildo liderou a equipe em uma recuperação fantástica depois da perda de 6 pontos no STJD pela escalação irregular do lateral esquerdo Eduardo. O comandante conquistou 9 vitórias, 4 empates e perdeu somente 1 vez. Conhecido como o Rei do Acesso, Givanildo já comandou o Coelho em 160 jogos, venceu 79, empatou 42 e perdeu 39 e conquistou os títulos da Série B de 1997 e da Série C de 2009. Excelente notícia para o torcedor americano. Agora meio-dia 24. Chegando agora às notícias do Cruzeiro, campeão brasileiro, que treina pensando na última partida do ano, jogo das faixas contra o Fluminense, domingo no Mineirão, e que ontem também anunciou a renovação do técnico Marcelo Oliveira. As informações da Raposa com o repórter Denis Marco.
A Libertadores nem começou e o Cruzeiro já é vencedor. O atual bicampeão brasileiro é apontado como grande favorito no Grupo 3 por toda a imprensa sul-americana. O time celeste é o único clube tradicional na chave, que ainda conta com Mineiros da Venezuela, Universitário Sucre da Bolívia e o ganhador do confronto 1 entre Peru 3, Alianza Lima ou Melgar e Huracán da Argentina. O grande desafio do Cruzeiro, contudo, será a altitude boliviana. A cidade de Sucre fica a quase 3 mil metros do nível do mar, o que sempre é um desafio a mais. A Raposa já jogou nas alturas no ano passado contra o Real Garcilasso e o arrerefeito, pelo menos, não será uma surpresa para a maioria do elenco. Inclusive, para o técnico Marcelo Oliveira, que renovou por mais um ano seu vínculo com o Clube Celeste. Se especulava uma renovação mais longa até o fim do mandato do presidente Gilvan, mas o contrato será mesmo até dezembro de 2015. O técnico comentou.
Estamos realmente muito felizes, né, porque havia essa intenção minha, da comissão técnica, de seguir aqui no Cruzeiro. As coisas até então foram muito bem, os resultados também são bons e naturalmente que podem melhorar. E o Cruzeiro também satisfeito com o trabalho. E aí nós reunimos e menos de meia hora resolvemos. Eu não sou tão exigente assim, o Cruzeiro também sabe valorizar os profissionais e estamos aí super satisfeitos e incentivados, né, e fortalecidos para trabalhar mais e procurar fazer melhor ainda.
E para o último jogo da temporada contra o Fluminense, a expectativa é de casa cheia. O Cruzeiro divulgou que mais de 32 mil sócios já garantiram entrada para a partida comemorativa. E a venda para o público em geral vai começar hoje e vários setores já estão esgotados. Nos que restam, os preços variam de R$ 64 a R$ 104. Repórter Denis Marco.
Valeu, valeu, Denis. Agora meio-dia e 26.
Opinião.
E o nosso colunista Gustavo Lopes Pires de Souza, mestre em Direito Desportivo, esclarece essa questão do Icasa na Série B do Campeonato Brasileiro e que pode acabar beneficiando o América com acesso à elite, quem sabe, do futebol nacional.
O Campeonato Brasileiro da Série B terminou no último final de semana, com acesso de Joinville, Ponte Preta, Vasco e Avaí. O América fez uma campanha excelente, mas não conseguiu acesso por ter perdido 6 pontos em razão da escalação irregular de um atleta. Entretanto, a mesma Justiça Desportiva que retirou o América da Série A do próximo ano pode lhe devolver a vaga. Isso porque o Icasa será julgado no pleno do STJD por ter entrado na Justiça Comum no início do ano, antes de se esgotar todas as esferas desportivas e reivindicar a vaga na Série A de 2014 por uma suposta irregularidade do Figueirense, que foi o quarto colocado na Série B de 2013. A FIFA, em seus estatutos, proíbe expressamente a utilização da Justiça Comum para a solução de conflitos e prevê penas severas para a inobservância de tal princípio. O Código Brasileiro da Justiça Esportiva, por sua vez, prevê no seu artigo 231 a pena de multa e exclusão do campeonato nos casos em que o clube pleiteie, perante o Poder Judiciário, questões referentes à disciplina e competições, antes de se esgotar todas as instâncias da Justiça Desportiva. Na primeira instância da Justiça Desportiva, o Icasa foi punido com a pena de exclusão da competição e somente disputou a Série B graças a um efeito suspensivo concedido quando a interposição do recurso. Esse recurso, que foi preparado pela equipe cearense, ainda está para ser julgado pelo pleno do STJD. Na hipótese de ser mantida a eliminação do Icasa, não há previsão legal sobre a forma de aplicação da penalidade, mas a tendência é que todos os resultados da equipe cearense sejam desconsiderados, e com isso, o América seria o quarto colocado na competição e ascenderia à Série A de 2015. Se por um lado, eventual eliminação do Icasa traria certa sensação de injustiça ao Avaí de Santa Catarina, que conquistou a sexta última rodada, após vencer o Vasco, o STJD acabaria por restabelecer a classificação obtida pelo América em campo, já que o clube mineiro só não se classificou para a Série A em razão dos seus 6 pontos perdidos e retirados pela própria Justiça Desportiva. Gustavo Lopes Pires de Souza, mestre em Direito Desportivo.
Valeu, doutor. Vamos aguardar, né? E tomara que a justiça seja feita, porque o América conquistou, né, esse acesso dentro de campo. Claro, foi julgado e punido pela perda dos 6 pontos, acho que justamente. E agora, justamente, também terá que voltar e, se Deus quiser, disputar a elite do futebol nacional no ano que vem. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Agora meio-dia e meia, o meio-dia 20 no Campus fica por aqui. Você curte agora o Jornal UFMG. Eu sou Bruno Marum e volto amanhã ao meio-dia e 20. Um grande abraço, obrigado pela audiência. Valeu, galera.
Você ouviu? Meio-dia e 20 no Campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.